Vamos agora na linha o professor Octaciano Nogueira, professor de Ciência Política. Professor, boa noite.
Boa noite.
Então, professor, peneirado, somado, diminuído, dividido e multiplicado, tendo os resultados todos nas mãos, o que, que se pode esperar dos próximos 4 anos no país?
Bom, o que se pode esperar é pelo menos que o Brasil continue na senda da democracia. Isso é que é importante, né? Desde que não haja conflitos entre os poderes, desde que que nós continuemos com a harmonia entre os poderes, que o legislativo continue contribuindo para aquilo que o executivo exige para governar o país, que o judiciário funcione com eficiência, enfim, o que se espera é exatamente isso, né? Ou seja, que as instituições funcionem.
Terminado o primeiro turno, nós tivemos aí a composição do Congresso para a partir de 1º de fevereiro do ano que vem definida, e agora temos a definição de quem será o presidente da República com a vitória da ministra Dilma Rousseff. Muito se falou em maiores facilidades para, no caso do governo da ex-ministra, com o novo Congresso, e comparando-se com o que foi o governo Lula. O senhor também vê assim? Ela terá menos dificuldades na hora de aprovar projetos, na hora de relacionar-se com o Congresso Nacional, dadas as bancadas, o tamanho das bancadas que foram eleitas?
Bom, é preciso lembrar o seguinte: já estão definidas as bancadas da Câmara, por exemplo, já estão definidas. Uhum. Não é? O partido que tem atualmente o maior número de deputados é o PMDB, e o segundo é o PT. O que se alterou para a próxima legislatura, que vai tomar posse em 1º de fevereiro? O PT passa a ter a maior bancada e o PMDB a segunda maior bancada. Então veja que a composição é a mesma que teve do governo Lula. Os dois partidos aliados, né, da base governista, que deram a ele relativa tranquilidade. Ele não teve maiores problemas com o Congresso. O único percalço que ele encontrou foi a prorrogação da CPMF com o Senado. Mas isso esse panorama da composição do Congresso não se alterou sensivelmente, a não ser mudando a posição, como é o caso do primeiro e do segundo partido, que dão relativa tranquilidade à futura presidente, né? Uhum. Então eu não vejo dificuldades que ela vai encontrar com o Congresso, mesmo porque na Câmara a maioria dela já está assegurada, é tranquila, etc. E espero também, o que é o que o país espera, que as instituições continuem funcionando e cooperando entre si para a manutenção do regime democrático. Isso é que é importante.
Professor, a que o senhor deve esse resultado final, atribui, melhor dizendo, esse resultado final na eleição presidencial? O fator da participação do presidente Lula teve o peso preponderante no resultado final?
Sem dúvida que teve. Basta dizer que o partido dele fez a maior bancada na Câmara. Uhum. Né? Só isso aí é uma amostra da interferência dele, do seu ponto de vista positivo para ele, para o partido dele, etc. Né? Sem dúvida que ele influenciou mais do que isso. Né? Ele foi o cabo eleitoral mais efetivo da futura presidente, né? Que é do partido dele, foi escolhida por ele, inventada por ele, né? Estimulada por ele, e ele levou até o fim. Não há grandes surpresas, porque, embora no primeiro turno tenha havido muitas falhas das pesquisas, no segundo turno deu aquilo que mais ou menos estava previsto, né? Aumentou só, como acontece em todas as eleições em que houve segundo turno, que o número de abstenção é sempre maior, né, do que na eleição anterior. Tem sido sempre assim. Uhum. Esse é o aspecto negativo, mas tem que se compreender que quando não há segundo turno, né, esse índice de abstenção diminui. Quando há dois turnos, invariavelmente, no segundo turno, a abstenção é sempre maior do que no primeiro.
Acabou que o temor em relação ao feriado não teve influência nenhuma, né?
Bom, influência teve alguma. Por que razão? Porque cresceu, né, do primeiro para o segundo turno, cresceu a abstenção. Agora, isso aconteceu sempre que houve segundo turno. Então, por isso que eu digo que é a crônica da morte anunciada. Ou seja, já sabia que isso aconteceria. Não é novidade isso, né? Era algo previsível, portanto.
Sim. Muitos analistas na imprensa falam em uma a pior eleição da história em termos de conteúdo, em termos de propostas, enfim, em termos da eleição em si, dos debates e da participação de candidatos. O senhor concorda com essa análise? O senhor também corrobora com essa análise ou não?
Concordo sim. Por quê? O que nós vimos? Os dois candidatos, né, principais, tirando a Marina Silva disso, né, porque ela não participou do segundo turno, mas o que se verificou é o seguinte: eles tocaram sempre no mesmo assunto, ou seja, vão aumentar os investimentos, vão dedicar toda a atenção a quê? A saúde, educação e segurança. Só falaram nisso. Ora, mas não disseram o que vão fazer. Disseram que vão fazer, mas não o que vão fazer, o que vão melhorar, como vão transformar, como vão aprimorar, como vão aperfeiçoar. Não tocaram nisso. Ora, falar que a saúde no Brasil, a saúde pública vai mal, não é novidade. Os milhares de brasileiros que todo dia chegam aos hospitais públicos e não conseguem internar, não conseguem atenção, não conseguem os exames, etc., isso é chover no molhado. Porque os brasileiros, os milhares de brasileiros que passam por isso todos os dias, sabem que precisa aprimorar. Então não é preciso que eles digam que vão aprimorar, preciso dizer como vão fazer. Não o que vão fazer, mas como vão fazer. A mesma coisa com relação à educação. Afinal de contas, 95% das crianças de idade escolar estão na escola, né? No elementar, no primeiro grau, etc. É evidente que precisa melhorar a qualidade do ensino, precisa melhorar o rendimento do ensino. Quando nós comparamos o rendimento brasileiro com o rendimento de outros países, temos muito o que fazer. E a mesma coisa com relação à segurança. O próprio candidato José Serra falou muito em criar um Ministério da Segurança. É preciso lembrar que segurança pública é matéria constitucional da atribuição dos Estados e não da União. Na nossa Constituição, de 88, aliás, tem lá um capítulo dedicado à segurança pública, que é a única Constituição brasileira que tem um capítulo dedicado à segurança pública. E quem consulta esse capítulo, essa seção, vai verificar o seguinte: lá está prevista a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, não tem ferrovia da União, mas tem Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, veja, polícia é o que mais tem na Constituição. Agora, já criaram aí uma Força Nacional de Segurança, então nós sabemos que realmente os índices de homicídio no Brasil, em alguns casos, como em São Paulo, por exemplo, têm caído. Mas não tem caído significativamente, né? O número de homicídios culposos e dolosos ainda é muito grande no Brasil. O país está pessimamente colocado com relação a isso. Aí ele vem falar em Ministério da Segurança. Ora, aí tem que mudar a Constituição, né? Que se quer atribuir essa função ao governo federal, o governo federal já tem uma Polícia Federal. Então, a pobreza do debate foi exatamente isso. Eles dizem o que pretenderiam fazer, mas não dizem como fazer, como melhorar, como aperfeiçoar, como desenvolver. E isso é que ficou faltando, né? Por isso é que eu acho que o debate foi muito fraco, né? Não esteve à altura do eleitorado brasileiro, do que a população esperava, e lamentavelmente, né, o que sabemos é que, pelo visto, continua tudo como Dante no quartel de Abrantes.
Claro que com o resultado na mão fica mais fácil, mas o grande prejudicado com essa falta de debate acabou sendo o candidato da oposição, porque não apresentou uma alternativa a um governo que, pelas pesquisas, tem 83% de aprovação, não é?
Não, o governo não propriamente, né? O que tem 83%
de presidente Lula.
É o presidente Lula, né? Eu já disse várias vezes, em várias entrevistas, que o que falta a ele agora é só ser beatificado. Mas isso aí me parece que depende do Vaticano, não depende da opinião, né,
não,
dos brasileiros.
É verdade, é verdade. Mas então, faltou a oposição achar um discurso que saísse dessa popularidade do presidente, desse apoio pessoal do presidente e desse governo que também teve um apoio grande?
Olha, isso aconteceu com os três candidatos, uhum, né? com a Marina, com os candidatos que tiveram alguma expressão eleitoral, né? com o governador Serra e com a Dilma. Não foi um ou dois que falharam, os três falharam, porque os três tiveram a mesma linguagem, uhum, bateram só na mesma tecla. Isso é o samba de uma nota só, né? Nós não vimos nenhuma novidade, não vimos nenhuma proposta, não vimos nenhum projeto, né? Nada que significasse algo de novo. Uhum. Isso é que ficou faltando nesse debate.
Tá certo. Professor Otaciano Nogueira, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa noite.
Boa noite para vocês.